Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. O Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 27 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Foi aberto hoje pela manhã o agendamento para reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 70 anos ou mais, com a vacina Pfizer bivalente. Esta é a vacina que será aplicada, né? A Pfizer bivalente. Serão disponibilizadas 12 mil vagas, 12 mil doses, para pessoas a partir de 70 anos que tenham recebido pelo menos duas doses anteriores de qualquer vacina contra a Covid-19, sendo a última dose há pelo menos 4 meses. A vacinação acontece amanhã e na quarta-feira em 37 postos de vacinação nas unidades de saúde de Ribeirão Preto. Pessoas acamadas nessa faixa etária poderão receber a vacina em sua própria casa, por meio do serviço de atenção domiciliar. Então, basta entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima ou pelo telefone 3977-7111. E eu vou repetir, então. Pessoas acamadas, né, nessa faixa etária dos 70 anos ou mais, que estão acamadas, elas podem receber a vacina em casa, por meio do serviço de atenção domiciliar. Então, é só entrar em contato com a unidade ou então ligar neste telefone 3977-7111. Começamos com uma boa notícia, né? Maravilha. Muito bom.
Destaques do Jornal da USP.
O volume de chuva acima do normal que atingiu o litoral norte de São Paulo no último fim de semana já deixou, até a última atualização, mais de 60 vítimas e mais de 4 mil desalojados. Muito triste. O professor Pedro Luiz Cortes, da Escola de Comunicações e Artes da USP e do Instituto de Energia e Ambiente, diz que modelos meteorológicos já indicavam que haveria um volume de chuvas entre 200 e 250 milímetros. Geralmente o que é esperado para um mês em apenas 24 horas. Outros indicavam 400 milímetros, muito além do normal, para apenas um dia. Porém, o volume chegou a quase 700 milímetros, o maior da história do país em apenas um dia, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Quando somos questionados sobre eventos cotidianos, como, por exemplo, o que almoçamos no dia anterior, nem sempre temos a resposta na ponta da língua. Entretanto, quando a pergunta envolve acontecimentos de grande importância emocional, como a aprovação na faculdade ou o nascimento de um filho, nossas lembranças costumam ser mais vívidas. De acordo com o Rafael Ruggiero, pesquisador na área de neurociências com foco em psiquiatria e professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, já é sabido que o ser humano tem uma tendência a manter memórias que tem um conteúdo emocional mais relevante, muito mais facilmente e por muito mais tempo. No entanto, um estudo internacional, recentemente publicado, traz uma novidade ao indicar um mecanismo que poderia estar ligado a essa formação de memória emocional. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
O O decreto de número 3.892, de 2001, assinado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e alterado em decretos posteriores, regulamentou e institucionalizou o cartão corporativo como um meio para substituir os cheques no pagamento de despesas públicas emergenciais de alguns agentes públicos específicos. Para o professor Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, que afirma, por se tratar de gastos excepcionais, o valor utilizado não deve ser olhado como impeditivo. Ele deve ser usado para o que o nome diz, despesas emergenciais e de caráter excepcional. O problema é que muitas vezes ele acaba sendo usado para outras coisas que não se encaixam nas suas atribuições. Não é sobre o volume em si, mas sim compras e serviços que parecem suspeitos e saem do escopo do cartão. Segundo o professor, para a autoridade pública existe uma máxima: não basta ser correto, precisa parecer correto. Os cerca de 3.700 usuários que passam diariamente pelo restaurante universitário no campus da USP, em Ribeirão Preto, já encontraram, neste início de ano, em pleno funcionamento, o sistema de acesso ao local por meio de catracas. O acesso nas três catracas instaladas é feito com o cartão USP, em versões física ou digital. E, segundo Sidney Augusto Tavares, chefe da Seção Técnica de Informática da Prefeitura do campus e responsável pela implantação, o acesso tornou o fluxo das pessoas mais ágil, pois a integração entre leitora, catraca e computador foi aprimorada. Tavares diz ainda que o novo sistema otimizou o trabalho dos servidores do restaurante universitário no que se refere ao controle de fluxo, propiciando a eles um maior tempo para tratar os casos de exceção. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora é 8:30. O Eduardo Nazaré já está por aqui. Boa tarde, Eduardo. O que você traz para a gente hoje?
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que o Grupo PET Saúde, formado por unidades da USP em parceria com a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, apresenta o webinário Covid Longa, como reconhecer e quais condutas tomar. A live acontece amanhã no canal da Secretaria da Saúde no YouTube, a partir das 18:30 da noite. O evento é aberto ao público e conta com a emissão de certificados aos participantes. O Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras oferece o curso Pensamento Computacional para alunos do ensino fundamental entre 10 e 14 anos com interesse em computação. As aulas serão online e ministradas por alunos da USP, com orientação da professora Alessandra Alanes Macedo, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8 da noite, com monitorias aos sábados, no mesmo horário. As inscrições estão abertas até sexta-feira, dia 3 de março, via formulário online, e as aulas serão entre 6 de março e 31 de junho. Por fim, continuo lembrando que a USP Filarmônica está com inscrições abertas para novos músicos. As inscrições vão até o dia 14 de março e devem ser feitas presencialmente aqui no campus da USP em Ribeirão Preto. São 29 vagas para diferentes instrumentos com bolsas no valor de R$ 900. Os testes serão feitos na Sala de Concertos da Tulha, nos dias 15 e 16 de março, a partir das 4 da tarde. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigado, Eduardo Nazaré. E olha, os detalhes dessas notícias que o Eduardo acabou de dar aqui pra gente, de outras notícias do campus, estão em portal ribeirão.usp.br.
USP FM.
Agora 12:10, vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Hoje o sol apareceu logo cedo e com céu limpo. Mas, segundo a previsão, há a possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e no início da noite. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 33. As informações são do portal Climatempo.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora vamos às reportagens. Entre as promessas mais comuns de Ano Novo está a prática de atividade física. Para conquistar um bom resultado, muitos recorrem aos conhecimentos populares sobre o ganho de massa muscular e o que deve ou não ser feito nas academias para a conquista do chamado shape. A jornalista Isabela Gandini, da UFSCar, traz detalhes sobre o avanço da ciência na área.
Esse ano o shape vem. Essa é uma das frases mais vistas nas redes sociais. Traduzida, a palavra shape, que é original do inglês, significa forma e, nesse caso, está relacionada a um corpo definido, algo almejado por muitos. E nos últimos anos, os praticantes de musculação vêm ganhando uma ajuda essencial. A evolução dos conhecimentos científicos aplicados ao treinamento de força, seja para fins estéticos, seja para melhora da saúde ou do rendimento esportivo, tem ampliado a eficácia dos exercícios cada vez mais. E segundo Cleiton Augusto Libardi, que é professor do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar e é também coordenador do Laboratório de Adaptações Neuromusculares ao Treinamento de Força, ele diz que as descobertas científicas têm auxiliado na otimização de resultados.
Então, as pesquisas do nosso laboratório têm ido para essas frentes. Como é que a gente pode elaborar uma sessão de treinamento de força para que tanto jovens quanto idosos tenham um melhor resultado? Como é que a gente pode fazer o treino de uma maneira em que a pessoa ela treine menos em termos de tempo, que é algo extremamente importante para a vida de todo mundo, tanto em termos de permanência na academia como idas à academia, né? Como é que a gente pode reduzir esse tempo e ter melhores resultados? E tem um outro ponto que é bastante interessante, que envolve a nossa área de atuação, que é a quebra de paradigmas. Como que, na verdade, se pensava antigamente, como é que esses caras que começaram a praticar faziam seus treinos e como, na verdade, a ciência pode, ou a ciência está mudando essa maneira de se exercitar ou de se prescrever, baseado nos estudos que a gente tem feito.
As dúvidas relacionadas a esse tipo de atividade física são muitas e mitos e verdades são compartilhados todos os dias. Para esclarecer todas essas questões, nas últimas décadas, os pesquisadores de todo o mundo, inclusive do Muscolab da UFSCar, têm desenvolvido estudos sobre a ciência do treinamento de força e conquistado avanços científicos relevantes que ajudam a responder às perguntas que são feitas há anos. Uma delas é essa aqui: o número de séries e repetições durante um treino de musculação influencia ou não nos resultados? O professor explica.
A ciência ela é bem assim, as evidências são bem fortes da relação de dose e de resposta. Por exemplo, faço uma série, eu tenho uma resposta. Se eu fizer duas, eu tenho um pouco mais. Se eu fizer três, eu tenho um pouco mais. Só que a gente sabe que isso é crescente, mas existe um platô. Se eu passar o dia todo fazendo cada vez mais séries, não quer dizer que eu vou ter uma resposta anabólica compatível com esse aumento. O que a gente sabe é que se eu fizer minhas repetições até próximo da falha muscular, que seria a fadiga, o momento em que eu não consigo mais estar fazendo movimento, se eu treinar dessa forma, tá? E com o passar do tempo eu vá progredindo à medida que o indivíduo vai se adaptando, progredindo em termos de série, eu vou ter uma adaptação contínua.
Além de promover estudos, o laboratório da UFSCar tem capacitado profissionais que atuam na área. Atualmente, o curso de especialização em ciência do treinamento de força da UFSCar recebe inscrições. Essa pós-graduação habilita os profissionais a interpretarem evidências científicas e utilizá-las como base para impactar positivamente na saúde e no rendimento dos alunos e pacientes, seja na área da saúde, seja em esportes de alto rendimento ou até mesmo no campo da estética. Essa especialização ainda prepara os profissionais para aplicarem treinamentos em populações específicas, como as crianças, gestantes, diabéticos, cardiopatas, idosos e indivíduos com síndrome metabólica. Mais informações no site box.ufscar.br. Isabela Gandini, da FAI UFSCar.
USP FM.
Uma crise política agrava a governabilidade no Peru desde a destituição do presidente eleito Pedro Castillo em dezembro. O que ocorre é que os últimos 6 presidentes enfrentaram problemas judiciais e foram presos. A repórter Sandra Capomatio conversou com um especialista para entender o que ocorre no país.
Uma crise política está instalada no Peru desde dezembro do ano passado, quando foi deflagrada a destituição e prisão do presidente socialista Pedro Castillo, acusado de fomentar um autogolpe. O professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Pedro Filho Ribeiro, especialista em América Latina, explica que o presidente detido teve problemas de governabilidade. Diferente do que ocorre no Brasil, o Peru tem apenas a Assembleia Nacional. O Legislativo tem ainda poderes sobre o apontamento ministerial.
No mesmo dia que o presidente anunciou a dissolução do Congresso, o Congresso ignorou e iniciou o processo de impeachment concomitante com uma acusação do Ministério Público de corrupção. Frente a isso, o presidente foi deposto, foi preso e os apoiadores do presidente estão fazendo as manifestações e gerando essa crise política.
A atual presidente Dina Boluarte assumiu o cargo com plenos poderes de forma legítima e pensa em convocar novas eleições, fato que não deve ser feito de forma tão rápida quanto se deseja.
A presidente Dina Boluarte, ela assumiu com plenos poderes, ou seja, ela foi empossada como a presidente legítima, pelo menos até o momento. E ela não tem uma obrigação para convocar novas eleições. No entanto, ela quer convocar novas eleições, só que para isso precisa fazer uma reforma temporária da Constituição. Então, para que isso seja possível, o legislativo peruano precisa ser enviado essa proposta de alteração, aprovada, e aí com isso tramitado e oficializado, ela tem as condições de convocar novas eleições como uma forma de tentar superar a crise política instaurada no país.
A Constituição peruana exige 87 votos do total de 130 legisladores para ocorrer um impeachment. No caso do impeachment de Pedro Castillo, dos 130, 101 votaram favoravelmente. Ou seja, tudo indica que seja improvável o impeachment da atual presidente, Dina Boluarte.
Se a gente tiver em conta esse cenário, é muito improvável que os apoiadores de Pedro Castillo tenham os votos necessários para impeachment a atual presidente Dina. Portanto, eu imagino que não vai ser possível, ou pelo menos muito improvável no atual cenário, que a oposição, que os apoiadores no legislativo do Pedro Castillo sejam bem-sucedidos em qualquer processo de impeachment da atual presidente empossada.
O presidente Pedro Castillo está preso por acusação de delitos de rebelião e conspiração. Por isso, sua prisão foi decretada pela justiça e foi estabelecido que as provas de delito são suficientes para a detenção. A defesa argumenta a ilegalidade do processo, por isso segue uma disputa judicial, caso a instância superior do judiciário peruano julgue improcedente a prisão, ele poderá ser liberado. A mobilização popular, com fechamento de estradas, pede a liberdade do político. Porém, isso não deve ocorrer antes do rito judicial. Os protestos sociais no Peru mostram a polarização do país, fato que não ocorre de forma isolada na América Latina, pois ele se repete em outros países, como o Brasil e Chile, por exemplo. A desigualdade social é bem clara no mapa eleitoral do Peru, que mostra uma divisão, com menos renda, favorável a Castillo, e com o melhor poder aquisitivo, apoiando Keiko Fujimori. A esperança de um governo progressista foi alimentada com a vitória de Castilho, o que causa um desespero na população que perde a esperança com a destituição de seu nome eleito pelo povo.
O mapa eleitoral da eleição mostra uma divisão bastante clara entre as regiões com menos renda, muito favoráveis a Castilho, e as regiões com mais renda, muito favorável a Keiko Fujimori. Muita desigualdade de renda, muita pobreza, baixo acesso aos serviços públicos. E a vitória do Pedro Castilho alimentou uma esperança de um governo progressista melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
O fato é que a crise política que atinge o Peru está longe de ser finalizada. Ouvimos o professor Pedro Feliu, especialista em América Latina, falando sobre a crise no Peru. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
Agora meio-dia e 21. E devido aos escândalos de corrupção envolvendo políticos e pessoas ligadas a eles, o Fórum Privilegiado é constantemente criticado e colocado em xeque. Até uma proposta de emenda à Constituição tramita no Congresso Nacional. Mas o que é o Fórum Privilegiado? Como ele funciona? Por que ele existe? Essas e outras informações estão na reportagem de Felipe Capella.
O foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, está na Constituição Federal de 1988 como um mecanismo jurídico que garante a proteção da função a determinadas autoridades públicas que passam a ser julgadas por crime de responsabilidade apenas em tribunais superiores. Mas aqui no Brasil, o foro privilegiado está também associado à impunidade. Um dos problemas é que mais de 55 mil pessoas têm foro privilegiado atualmente, o que coloca o país entre os que possuem mais pessoas que se beneficiam da medida. Os dados são da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Em alguns países, como Cabo Verde, Inglaterra e Estados Unidos, o foro privilegiado simplesmente não existe. Na Alemanha, apenas o presidente do país é protegido pela medida. Segundo Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, o foro por prerrogativa de função é muito questionado graças a escândalos públicos.
Algo que começou muito bem, não diria que começou mal, não, isso não foi feito para desviar, para proteger as pessoas, muito ao contrário, foi feito para proteger a democracia, o exercício da função legislativa, o exercício da função executiva, acabou por uma série de cores e brasilidades, não só no Brasil aconteceu, mas a gente está falando do Brasil, a assumir uma função desviada, né? Quer dizer, aquilo passou a ser um desvio, né? Quer dizer, a pessoa usa estar num determinado cargo, numa determinada função, para ser julgada, não por como os outros seriam, mas de uma maneira diferenciada.
Bessac defende que o foro privilegiado não deve ser extinto, mas reformulado.
Eu não vou pela extinção, não. Eu acho que se você extingue o foro por exercício de função, você causa mais um mal do que um bem, porque você vai equiparar o agente público ao cidadão comum em tudo, e ele vai ser como ele vai começar a ser perseguido por qualquer opinião, uma denúncia que ele faça contra uma grande empreiteira, pode ser que uma grande empreiteira, estou falando sempre no, eventualmente, né, pode cooptar às vezes um juiz para entrar com um processo. Você imaginou um senador, um deputado que receba uma chuva de processos, e às vezes a chuva de processos pode ser em várias comarcas diferentes, depende do tipo de processo, né? Estou pensando numa situação muito hipotética, viu, Felipe? Nem conseguiria se defender, ou ele passaria o mandato inteiro se defendendo e gastando o que ele ganha para se defender. Então, o foro por exercício de função é uma necessidade. O que ele precisa é ser limitado para um número mais seleto, vamos usar essa expressão, de personalidades. Mesmo considerando que o Brasil é uma federação de três níveis, tem que ser um número menor de pessoas que tenham direito a ele.
O professor explica que a ideia do foro por prerrogativa de função ser um privilégio nasceu durante a ditadura militar.
Chegou uma altura, eu diria a você, que é bem isto sintomático nos anos 70, 80, quer dizer, já no regime, é uma ditadura militar, mas constitucionalizada, é um caso curioso do Brasil, né? É uma ditadura que tem uma constituição, que é a de 67, 69, a gente já passa a usar essa nomenclatura midiática que se afirmou, né? Essa nomenclatura de foro privilegiado, porque o foro que é para defesa, quer dizer, para evitar uma persecução, para evitar a persecução por um inimigo, para evitar a persecução quem é de oposição pelo Estado, para quem está no governo, passa a aparecer outra coisa, né? Passa a aparecer um privilégio, né? Quer dizer, então, se eu ocupo uma determinada função pública em qualquer estamento do Estado, nos três níveis da federação, eu tenho direito a ser julgado num órgão privilegiado. Então, é um órgão diferenciado. Isso passa a ser entendido como privilégio.
Ele lembra que essa prática existe desde os tempos do Império.
O Brasil reconhece o foro de prerrogativa de função desde a Constituição Imperial de 1824. Quer dizer, nossa primeira Constituição que veio logo depois da nossa independência, a nossa independência foi em 22, a primeira Constituição em março de 1824, um ano e meio depois. E nessa Constituição já aparece o foro de prerrogativa de função. Ele dizia que um grupo de pessoas, por exemplo, aqueles que pertencem à família imperial, os ministros e conselheiros de Estado, existia essa função, né, conselheiros de Estado, deputados e senadores, seriam julgados quando houvesse um crime, uma determinada persecução, pelo Senado. E fixava, como o Brasil não era uma federação ainda, o Brasil era um Estado unitário, mas nós tínhamos os tribunais de justiça nas províncias, né?
Nós ouvimos Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Ele explicou o que é e como funciona o foro privilegiado. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora é 12:26. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E daqui a pouquinho está chegando aí o Express Cultura, ao 12:30. O programa de hoje entrevista Leonardo Rico Medeiros, do projeto Filosofitas, um movimento coletivo de filosofia aplicada. Não perca, já, ao 12:30.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.